meet a really nice girl, have some really nice sex, and she's gonna scream out, this is great.
Oh my god, this is great.
Yeah, I might mess around and get my college degree. I bet my old man will be so proud of me. But sorry, pops, you'll just have to wait. Oh.
Its faith, our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane our masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. How would you lay me down? Up in the clouds, how jealous no one we found. Something so out of the ordinary. You got me kissing the ground from the sanctuary. Shatter me with your touch. Oh Lord, return me to dust. The angels up in the clouds.
blinking eyes from across the room. Taking down her hair like, oh my god. Taking off your shirt, I did that once or twice. I know. But I think I like her, she's so fun. Wait, I think I hate her, I'm not that evolved. I'm sorry, she's missing it. Sad, sad boy, not my business. But I had to warn ya.
Kiss. We pretend that airplanes in the night sky like shooting stars. I could really use a wish right now, wish right now, wish right now. Could we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? I could really use a wish right now, wish right now, wish right now.
Yeah, I could use a dream or a genie or a wish to go back to a place much simpler than this. Cause after all the party and it's smashing and crashing, and all the glitz and the glam and the fashion, and all the pandemonium and all the madness, there comes a time where you fade to the blackness. And when you're staring at that phone in your lap and you hoping but them people never call you back. But that's just how the story unfolds. You get another hand soon after you fold. And when your plans unravel in the sand, what would you wish for if you had one chance? So airplane, airplane, sorry I'm late, I'm on my way, so don't close that gate. If I don't make that, then I switch my flight and I'll be right back at it by the end of the night.
Can we pretend that airplane's in the night sky like shooting stars? I can really use a wish right now, wish right now, wish right now. Can we pretend that airplane's in the night sky like shooting stars? I can really use a wish right now, wish right now, wish right now.
Somebody take me back to the days before this was a job, before I got paid, before it ever mattered what I had in my bank. Yeah, back when I was trying to get a tip at Subway, and back when I was rapping for the hell of it. But nowadays we rapping to stay relevant. I'm guessing that if we can make some wishes out of airplanes, then maybe, yo, maybe I'll go back to the days before the politics that we call the rap game. And back when ain't nobody listened to my mixtape, and back before I tried to cover up my slang. But this is whole decade of what's up, Bobby Ray. So can I get a wish to end the politics and get back to the music that started this? So here I stand, and then again I say, I'm hoping we can make some wishes out of airplanes.
Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? I can really use a wish right now, wish right now, wish right now. Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? I can really use a wish right now, wish right now, wish right now.
Dancing with my eyes closed, 'cause everywhere get in a hole, or how can it be this heavy? Everything changes, nothing's the same, except the truth is now you're gone. Life just goes on. So I'm dancing with my eyes closed. They're cleaning the floor and everyone is already home, but I'm on my own, still dancing with my eyes.
Scheming
for the last time.
It's me. Hi. disguises altruism like some kind of consciousness. I wake up screaming from dreaming. One day I'll watch as you're leaving, and life will lose all its meaning. Everybody agrees. It's me.
Want your freedom? Well, who? Talk to me, be the man that I need. the same way. But I can't tell with you sometimes. So baby, let's get on the same page. Stop making me read between the lines. Already know I can leave it alone. You're on my mind. Already gave you the time and the place. So don't be shy.
Sexta, opinião e informação é na Jovem Pan News. às 18h.
De segunda a sexta-feira, você começa a sua noite com muita opinião sobre política e economia aqui em Os Pingos nos Is.
E às 20h.
O panorama completo das últimas notícias do dia você encontra aqui no Jornal Jovem Pan.
Jovem Pan News, jornalismo independente. A Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem pro WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
Você conectado com a informação, rádio e internet.
Jovem Pan News. Esta é a Classic Pan.
You never find
Classic
all the hits, Pan. All the time.
O melhor da música de todos os tempos.
More classics.
Classic Pan 76.7. E ouça também no Panflix.
Tem certas coisas que o tempo não muda. A força daquela voz amiga que informa, que emociona e que conecta a você às notícias da sua cidade, do seu estado, do Brasil e do mundo. O rádio está no carro, no lar, no celular, no campo e na cidade. Chega primeiro, fala direto, é gratuito e está em todas as plataformas. É companhia, é notícia, é verdade. O rádio segue presente na trilha sonora do seu dia a dia, nos fatos da política, nas conquistas do esporte e em tudo o que acontece, na hora em que acontece. Inovando sempre e conectando você ao que realmente importa. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a ESP.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Em São Paulo, FM 100,9 MHz, ZYD 825. E Classic Pan, ZYO 265, FM 76,7 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYV 781, FM 107,5. Jovem Pan São José do Rio Preto, ZYE 327, FM 93,1 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo aplicativo Panflix, disponível para smartphones e tablets. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, jornalismo independente. Jornal da Manhã.
Bom dia para você, ótima quarta-feira, 8 de julho de 2026. Seja muito bem-vindo, bem-vinda aqui à programação da Jovem Pan. Nós estamos iniciando o Jornal da Manhã, com os principais assuntos que movimentam o Brasil e o mundo. Vamos agora aos destaques da edição de hoje. Governo de Donald Trump rebate o Itamaraty e chama de absurda fala de Mauro Vieira sobre risco de uso de força militar no país por causa do PCC e do Comando Vermelho. Flávio Bolsonaro faz discurso político durante audiência em Washington e diz que tarifas contra o Brasil, neste momento, só beneficiariam o governo Lula. Os Estados Unidos voltam a bombardear o Irã em retaliação a ataques contra navios em Hormuz e retomam sanções sobre vendas de petróleo iraniano. Líder do PT na Câmara diz que Davi Alcolumbre será inimigo do trabalhador, caso não coloque a PEC da escala 6x1 em tramitação. O senador alerta que não vai tolerar ameaças. Senado aprova projeto de lei que cria o Pix Pensão Alimentícia, com transferência automática de valores para a conta do beneficiário. O texto segue para sanção. Presidente eleito da Colômbia, Abelardo da Espriella, acusa Gustavo Petro de tentar golpe de Estado e suspende o processo de transição de governo. Agora 5 em ponto, quase 5 horas e 1 minuto, a gente começa a edição de hoje. Destacando para você que a participação do senador Flávio Bolsonaro na audiência do processo que pode terminar com o novo tarifaço dos Estados Unidos gerou revolta no governo Lula. Os detalhes você tem na reportagem de André Anelli.
O Palácio do Planalto avalia que o senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro se coloca contra o país ao interferir nas negociações contra o novo tarifaço americano. Em nota, a Secretaria de Comunicação Social do governo Lula declarou que divergir do governo é legítimo, mas convocar uma potência estrangeira a pressionar o próprio país é traição à pátria. Segundo a SECOM, há uma diferença essencial entre fazer oposição ao governo e fazer oposição ao país e ao povo brasileiro. A nota acrescentou que, enquanto o senador Flávio Bolsonaro tentava politizar as relações entre o Brasil e os Estados Unidos, funcionários de diversos ministérios e do Palácio do Planalto mantinham reunião com técnicos americanos para desfazer o tarifaço contra o Brasil. Para o governo Lula, em vez de rebater as alegações infundadas do governo norte-americano para taxar o Brasil, Flávio optou por legitimar os resultados de uma investigação injusta contra empresários e trabalhadores do país. A SECOM reforçou ainda que o senador não negou que a campanha promovida pela própria família e por aliados esteve na origem das taxas contra o Brasil. Para o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, Flávio se coloca contra o tarifaço apenas por um cálculo eleitoral e não para defender os interesses do Brasil. Boulos afirmou que foi mais um episódio vergonhoso da diplomacia clandestina de Flávio Bolsonaro, a ida a Washington para pedir para adiarem as tarifas e o ataque ao PIX para depois das eleições. O ministro afirmou que Flávio não foi defender o Brasil, mas sim os próprios interesses eleitorais. As manifestações vieram depois de Flávio Bolsonaro participar de uma audiência promovida pelo representante comercial dos Estados Unidos para avaliar a nova ameaça de aplicar tarifas contra o Brasil. Na ocasião, ele afirmou que agora é o pior momento possível para a aplicação da medida e defendeu o adiamento para depois das eleições, sob o argumento de que o novo tarifaço, antes da votação aqui no Brasil, daria palanque político ao presidente Lula. Depois de participar do evento, Flávio foi às redes sociais para dizer que fez a defesa do Brasil contra as tarifas e contra o Lula, e acusou o governo federal de não atuar para impedir a adoção de medidas comerciais pelos Estados Unidos.
Acabei de fazer aqui a defesa do Brasil contra as tarifas e contra o Lula também. Fizemos aqui uma defesa técnica, mas também política, explicando que o único que quer essa tarifa no Brasil é o Lula, achando que isso pode ter algum benefício eleitoral para ele. E, gente, é impressionante como é que tinha todo mundo lá, os defensores das empresas, os produtos brasileiros, advogados, empresários, mas não tinha ninguém, nenhumzinho do governo Lula escalado para fazer a defesa nessa espécie de tribunal, que é quem vai sugerir ou não que as tarifas sejam aplicadas ao presidente dos Estados Unidos. Ele é que vai tomar a decisão dele política no final. Ah, o PT, ó, é o partido das taxas. E a gente, em inglês, ó, Tax Party. Esse é o PT que a gente tem hoje, que está pensando em disputa de poder ao invés de pensar em defender o povo brasileiro. Sigo defendendo os brasileiros, enquanto o Lula segue defendendo os bandidos brasileiros.
O governo brasileiro já apresentou uma resposta formal à conclusão da investigação dos Estados Unidos sobre a proposta do novo tarifaço. No documento, assinado pelo chanceler Mauro Vieira, o Brasil argumentou que o representante comercial americano não comprovou que políticas brasileiras sejam discriminatórias ou criem barreiras ao comércio dos Estados Unidos, o que esvazia qualquer justificativa para as sanções contra o Brasil. Mesmo assim, o tarifaço segue sendo avaliado e o prazo final para a tomada de decisão é 15 de julho. De Brasília, André Anelli.
A comentarista Dora Kramer avalia que a participação de Flávio Bolsonaro nessa audiência sobre a aplicação de tarifas pelos Estados Unidos contra o Brasil, de técnica, não teve absolutamente nada. Acompanhe.
A manifestação de Flávio Bolsonaro na audiência sobre as tarifas a serem aplicadas ao Brasil foi inteiramente política, mais do que isso, política e eleitoral. Isso apesar da alegação do senador de que apresentou argumentos técnicos. Não, isso realmente não aconteceu. Nos 5 minutos da que tinha direito, Flávio Bolsonaro falou em corrupção, abordou decisões do Supremo Tribunal Federal, fez referência ao processo eleitoral brasileiro e voltou a oferecer concessões aos Estados Unidos caso venha a ser eleito presidente. A fala do senador não tinha o objetivo de se dirigir a Donald Trump, nem a ilusão de que pudesse influenciar na decisão do presidente americano sobre as tarifas. Ele falou mesmo, foi como candidato e para o público interno daqui do Brasil. Só que nesse aspecto, ele tentou, mas não conseguiu apagar o fato de que foi o irmão Eduardo quem, no ano passado, bateu no peito, todo orgulhoso, dizendo que havia sido ele, Eduardo, o responsável por Trump decidir lançar punições sobre o Brasil. E esse dano, Flávio Bolsonaro vai continuar carregando na campanha.
A gente volta nesse assunto ainda nessa edição do Jornal da Manhã. O senador Hamilton Mourão voltou a defender a revisão das penas aplicadas aos condenados pelos atos do 8 de janeiro de 2023. A reportagem é de Thaís Sprovieri.
Em pronunciamento no plenário, o senador Hamilton Mourão voltou a defender a revisão das penas aplicadas aos condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023. No discurso, ele criticou a demora do Supremo Tribunal Federal em analisar recursos apresentados pelos condenados por tentativa de golpe após a derrubada do veto presidencial ao projeto da dosimetria pelo Congresso.
E aqui chegamos ao ponto central desta discussão. Fazem 60 dias, senhor presidente, que o Supremo Tribunal Federal mantém a matéria sem solução. 60 dias. 60 dias de silêncio. 60 dias durante as quais brasileiras e brasileiros continuam atrás das grades aguardando uma decisão. E aqui falo de mulheres e homens de bem. A pergunta que milhões de brasileiros hoje se fazem é simples. Por que que isso está acontecendo? Por que que agora não há urgência? Por que que aquilo que foi tratado com tanta rapidez em outros momentos, agora permanece sem resposta?
A possibilidade de novo cálculo de pena também beneficiaria o ex-presidente Jair Bolsonaro, atualmente em prisão domiciliar. Mas a revisão está parada até o STF avaliar se a medida cabe na Constituição ou não. Segundo Mourão, a anistia seria a melhor solução para promover a pacificação nacional.
Desde os primeiros momentos, após os atos do 8 de janeiro de 2023, deixei muito clara a minha posição. Não considero ter havido golpe, tentativa de golpe, e sempre tive com muita clareza que o único caminho para a pacificação nacional seria a anistia, como tantas outras que ocorreram ao longo da história do nosso país. O Brasil sempre encerrou seus ciclos de conflito, não os perpetuou, porque nenhuma nação constrói seu futuro alimentando mágoas, rancores ou transformando adversários políticos em inimigos permanentes.
O Congresso Nacional derrubou o veto do presidente Lula ao chamado Projeto de Lei da Dosimetria, alterando o cálculo de penas para os condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023. A nova lei, promulgada no final de abril, permite a redução do tempo total de prisão e facilita a progressão de regime dos envolvidos. O Supremo Tribunal Federal já responsabilizou 1.399 pessoas envolvidas nos atos de 8 de janeiro, sendo que mais de 800 foram condenadas criminalmente e centenas firmaram acordos judiciais.
O ministro Alexandre de Moraes autoriza a transferência das joias apreendidas durante as investigações contra Mauro Cid, Frederico Wassef e Osmar Crivellati. Os detalhes com Bruno Pinheiro.
O ministro Alexandre de Moraes autorizou a transferência das joias apreendidas na investigação que envolve Mauro Cid, o advogado Frederico Iassef e também Osmar Crivellati para a Receita Federal. Os bens que estavam guardados em uma agência da Caixa Econômica Federal aqui em Brasília serão enviados para a alfândega do aeroporto de São Paulo. A medida também permite que a Receita inicie o procedimento administrativo de perdimento, que pode incorporar definitivamente as joias ao patrimônio da União. Na mesma decisão em que a Jovem Pan teve acesso, o ministro Alexandre de Moraes acompanhou o Procurador-Geral da República, que entendeu não haver mais interesse criminal na manutenção dos itens sobre custódia da Justiça. No mesmo processo, a PGR também concordou com a devolução de documentos e equipamentos eletrônicos apreendidos na época com Osmar Crivellati. Segundo o órgão, os materiais já passaram por uma perícia e não são mais necessários para o andamento das investigações. De Brasília, o Bruno Pinheiro.
5 horas e 11 minutos. Nós noticiamos ontem a pesquisa Datafolha sobre a disputa ao Senado por São Paulo. Só que, infelizmente, ocorreu um erro que acabou por confundir as informações. Nós informamos anteriormente que Simone Tebet, do PSB, estava com 18%, seguida de Marina Silva, do Rede, com 16%, e que estava tecnicamente empatada com Ricardo Salles, com 13%. Mas o correto é que Marina Silva, com 18%, é seguida de Tebet, com 16%. Essa sim, empatada tecnicamente, com Ricardo Salles, que continua com 13%. Pedimos desculpa pelo erro e voltamos a reiterar o nosso compromisso com a nossa audiência de levar a informação da forma correta e imparcial também. Seguimos com o Tribunal Superior Eleitoral, que devolveu o comando do Partido Cidadania ao deputado federal Alex Manente. Entenda a decisão na reportagem do João Vitor Revetilho.
A decisão foi proferida pelo ministro-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Cássio Nunes Marques, que determinou a volta de Alex Manente, que é deputado federal, à presidência do Partido Cidadania. De acordo com Cássio Nunes Marques, a saída de Alex Manente foi irregular e...